CBN Audiência Pública.
O uso de máscaras em locais fechados não é mais obrigatório no Acre. O último decreto estabelecia o dia 15 de janeiro deste ano como data limite da recomendação do Comitê Pacto Acre Sem Covid ao governo. Porém, apesar do fim da obrigatoriedade, o governo do estado recomendou na terça-feira, 8 de março, que a população continue usando o acessório em locais fechados e com aglomerações. No comunicado, o governo destacou a importância do uso da proteção, principalmente em pessoas com baixa imunidade, com comorbidades, idosos, pessoas que não tomaram a vacina, crianças e trabalhadores da saúde. O uso de máscaras passou a ser obrigatório no Acre a partir de abril de 2020, quando o governador Gladson Cameli prorrogou por mais 15 dias o decreto que suspendia as atividades comerciais não essenciais e o serviço público como medida ao novo coronavírus no estado. Em dezembro de 2021, o decreto foi prorrogado até o dia 15 de janeiro deste ano. Na época, a informação foi publicada no site oficial do governo, que informou que o gestor seguiu a recomendação técnica enviada pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid. Desde então, não foi publicado um novo decreto estendendo novamente a obrigatoriedade. Alan, seja muito bem-vindo à audiência pública. O senhor pode falar um pouco com a gente sobre essa decisão de suspender o uso das máscaras?
Bem, bom dia, Luana, bom dia, Gabriel, bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio CBN. Então, Luana, conversava agora há pouco mesmo com a equipe do controle de infecção hospitalar, que é a nossa equipe aqui da Fundacre, e todos nós compartilhamos a opinião de que isso foi, de certa forma, muito precipitado. É notório que foi uma ação que parece que combinada por parte dos governantes Brasil afora, Rio de Janeiro, Goiás, como você já citou, diversos estados brasileiros, mas é importante lembrar que a população, muitas vezes, ela tem dificuldade de entender que essa recomendação, ela deve basicamente para aqueles lugares abertos, ventilados, onde não existam aglomerações. Do ponto de vista sanitário, a própria OMS e a Anvisa, ela ainda não recomenda a desobrigatoriedade por parte do uso de máscara, uma vez que a máscara, ela é a medida mais importante de contenção, ela é um anteparo para aquelas eliminações das gotículas, uma vez que nessas gotículas são eliminadas as partículas dos vírus, do novo coronavírus, em se tratando da Covid-19. Lembrando que também é uma questão cultural, agora ela já serve para evitar uma proliferação de uma epidemia de gripe, do vírus influenza. Então a gente fica receoso, respeitamos, mas ficamos mais ainda alerta para uma possível situação de um aumento do número de casos que vem gradativamente caindo. É observarmos aquilo que eu lhe disse que quando você me fez o convite, e nesta semana passada fizemos uma breve matéria com o pessoal da Rede Amazônica, que nós precisamos de algumas semanas para avaliar os efeitos dessa medida que foi tomada agora através desse decreto governamental.
Muito obrigada, doutor Alan. Gabriel, como que está essa situação na vigilância, na vigilância de saúde em relação à Covid? Esse é realmente o melhor momento para a gente parar de usar as máscaras?
Então, primeiramente, bom dia Luana, bom dia doutor, Ado Wagner, bom dia a todos os ouvintes e espectadores da rádio CBN. Então, a gente tem observado, vou falar mais da parte epidemiológica para a gente tentar entender o momento que a gente está vivendo hoje. A gente entende realmente da mesma forma que o doutor Alan, tá? Sobre essa urgência em retirada das máscaras, tá? Hoje nós vivemos um momento em que nós temos uma baixa no número de casos, né? De casos de internações por Covid. No entanto, nós vivemos um momento muito complicado, conforme os estudos previam, de que a gente ia observar um grande número de internações tardias e principalmente pessoas não vacinadas. né, a gente teve mais de 100 óbitos entre janeiro e agora março, né, de pessoas principalmente da terceira idade, pessoas não vacinadas, né? Então, assim, concordamos muito quando o doutor Alan fala que o uso da máscara, e eu digo mais, aliada a uma boa estratégia de vacinação, a boa cobertura vacinal, a gente poderia, se nós tivéssemos essa cobertura vacinal já bem adiantada, um conforto maior em fazer essa, em apoiar essa liberação, né, do uso das máscaras. Na verdade, não houve uma liberação, houve que o decreto, o padre Wagner pode até falar melhor, o decreto, ele caiu, né? Então, assim, nós estamos já vivendo um momento mais confortável com relação ao número de casos. Então, a gente entende que quanto mais a gente tem uma população suscetível, não vacinada, a gente está suscetível também a novas variantes, né? O surgimento de novas variantes e aí possíveis novas ondas, né, da Covid, como nós tivemos agora no início do ano.
Muito obrigada, Gabriel. Ader Wagner, o senhor pode falar para a gente sobre essa situação do fim da obrigatoriedade em relação ao decreto, como o Gabriel trouxe para a gente? Ele deixou de ter uma validade, não é mesmo?
Sim, bom dia a todos. Bom dia, o Gabriel, doutor, você, Luana. Bom dia ao público que está nos ouvindo. E assim, eu queria frisar que um trabalho como esse, dessa audiência pública, é de fundamental importância para o esclarecimento da população sobre as medidas que estão sendo adotadas, né? Primeiro que o que venceu foi o decreto de calamidade pública, e com isso venceu alguns outros decretos. E aí eu quero frisar também que a pandemia não acabou, então, independente de decreto, o uso da máscara é uma das medidas essenciais para que possamos combater a pandemia. Vai ser editado hoje, e até sexta-feira fizemos a minuta, de um novo decreto para o uso de máscaras em ambientes fechados. Entendemos que o momento que estamos passando é um momento ainda de calmaria, devido ao baixo número de casos que estamos tendo, o aumento da vacinação. Isso tudo reflete para que as medidas que foram adotadas, ela tenha um certo regresso, uma certa diminuição também nas obrigatoriedades. Mas é importante ainda continuarmos com o uso em ambientes fechados. Principalmente, a gente analisa os dados, a gente põe na mesa com a equipe do Gabriel os números da vacinação, os números de leitos que existem, e aí a gente elabora essas medidas. O transporte coletivo ainda é um problema grave, que a gente sabe que não tem como as pessoas manterem o distanciamento, mas que é necessário o uso da máscara no transporte coletivo. E junto com o uso da máscara, a gente não pode esquecer que temos que ter os cuidados sanitários, a correta higienização das mãos, de preferência uma lavagem com água e sabão. Caso falte a água e o sabão, aí se usa o álcool. O uso da máscara, não se aglomerar, é uma das questões fundamentais também, e as demais medidas que estamos adotando. O Comitê Especial de Apoio ao Covid, o CAI Covid, ele é um colegiado, né? Eu vou falar do comitê porque é o que mais fica na mídia. É um colegiado que diversas instituições participam dele. Não é uma decisão assim do próprio governador, da secretária de saúde. É um grupo composto pelo Ministério Público, Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde. Tem dois especialistas que fazem parte, dois médicos e dois infectologistas. E a cada decisão que se é tomada, esse comitê é consultado e é orienta o governo a tomar as medidas. Então, o decreto é em cima de dados que a gente faz esse estudo. Junto ao comitê, há um grupo de apoio técnico, que são os técnicos que são das diversas áreas que fazem esse levantamento epidemiológico, o levantamento da regulação nos hospitais, e aí junta-se e constrói todo aquele mapa que a imprensa recebe de números. Então, quando se toma uma decisão, não é só minha ou da secretária ou do governador. Nós temos um apoio do governo do estado, que o governo nos dá total respaldo e confia no trabalho que é feito. Quando decidimos algo, o governador ele acata, editamos o decreto para que a população fique segura. A nossa intenção, e aí, quanto Secretaria de Estado de Saúde, e eu também sou técnico da Vigilância Sanitária, e o nosso principal objetivo é trazer uma segurança à população de saúde. Nossa principal política de saúde é preservar a vida, mas para que isso tudo seja feito, a gente precisa do apoio da população. Nada adianta de que o governo apoie as ações, o governo financia as ações, o Estado oferece a parte técnica, o Estado lança as regras que devem ser feitas, fazemos as leis, fazemos todo esse trabalho educativo e a população não contribuir usando as medidas sanitárias, né? A gente observa em outros estados essa queda do uso da máscara. Não é que a gente siga exemplos de outro estado, a gente acompanha a mídia, aí observamos como é que está o nosso estado. Saiu, acho que ontem no Fantástico, que o Acre estava livre do uso de máscara em ambientes abertos e fechados, né? Isso é uma matéria que eu acho que foi equivocada no Fantástico. Nós no estado do Acre ainda é obrigatório em ambientes fechados o uso da máscara, tá? Então a gente observando o que está acontecendo no mundo afora, a gente vai fazendo esses levantamentos. Nós vimos que na Europa houve um aumento após as liberações totais das restrições. Então a gente já fica atento em tentar bloquear essa chegada aqui. Nós também trabalhamos com a Anvisa, é uma parceira ombro a ombro conosco aqui. A Anvisa ela regula os portos, aeroportos e fronteiras. E aí a gente trabalha com eles como vigilância sanitária e como cai Covid, essas restrições. Nos aeroportos, eles acatam as medidas que vai ser tomada pelo governo do estado, que em ambientes públicos e privados é obrigatório o uso da máscara. Nas aeronaves, eles já fizeram o parecer dele e que é obrigatório nas aeronaves o uso de máscara. Então, para você ver que é um trabalho conjunto, não é uma decisão monocrática, uma decisão de uma pessoa, ou é um colegiado que se toma essas decisões, tá? E no mais, eu estou aqui para responder qualquer pergunta.
Muito obrigada. Estou à disposição. A gente vai agora para um rápido intervalo e já já a gente volta.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o CBN Audiência Pública, hoje falando sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras aqui no Acre. Lembrando a todos que também estamos transmitindo essa nossa conversa no nosso Instagram, onde você pode acompanhar a nossa live no @cbn.riobranco, deixar um comentário, fazer uma pergunta, que os nossos convidados estão aqui para tirar as dúvidas. Você também pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, no número 992295123, e também sugerir temas para os nossos próximos programas. Gabriel, durante o nosso intervalo, a gente estava conversando um pouco sobre o Adewagner trouxe o dado que vai sair o decreto hoje, que a máscara continua obrigatória em locais fechados, não é? Vocês fazem todas as decisões tomadas são com base em estudos e análise de dados cruzadas, não é isso?
Na verdade, a gente tem duas instâncias e muitas vezes as pessoas, por não conhecerem, não entenderem, acabam confundindo as coisas. Nós temos o COE, que é o Centro de Operações de Emergência aqui na CESAC, instituído aqui na CESAC, e o CAI, que é o que o Adewagner é coordenador. O que que o COE faz? O COE leva até o CAI, até a secretária, os governantes, todos os dados das epidemiológicas acerca da doença. Quando a gente envia para ele, a gente envia toda uma análise situacional daquele momento que nós estamos vivendo, seja número de casos notificados, número de óbitos, leitos disponíveis, situação vacinal, Né? Então, assim, todas essas informações a gente mune o CAI para que o CAI junte seu colegiado, trabalhe em cima desses dados, monte, simule cenários para que eles possam orientar o governo a tomar as decisões, como a do Wagner falou na fala dele. Então, assim, esse conjunto de fatores, a gente não leva em conta o que está acontecendo nos outros estados, a gente leva em conta exatamente o que está acontecendo aqui, o cenário atual da nossa realidade.
Obrigada, Gabriel. Doutor Alan, o crescimento das pessoas vacinadas, a exigência desse passaporte de vacinação, pode ser um indicativo para a liberação, sim, do uso de máscaras? Pode ser algo positivo?
Olha, Luana, eu considero que seja uma medida conjunta. Eu acredito que o passaporte sozinho não vai resolver. Eu ouvi atentamente o que o colega disse há pouco, e obviamente a Secretaria CESACRE, eu como médico infectologista da CESACRE, algumas vezes também participei em reuniões do COI, e elas têm que serem realmente muito casadas. A gente precisa estar com uma sintonia maior, porque inclusive nesse momento agora do primeiro decreto, muitos colegas até reclamaram da falta de informação, de ter o conhecimento de que tal medida já seria adotada, porque para a população gera uma certa dúvida e ao mesmo tempo aparentemente cria-se uma ideia de que pronto, está tudo liberado, liberou a máscara. E não é assim. As pessoas, elas não se atentam, obviamente, a ler, de fato, o que o decreto se refere, e como também já foi dito, que hoje irá ser remetido um novo decreto, especificamente falando em questão a transportes públicos, que nós sabemos da precariedade do nosso sistema público, do nosso estado, principalmente Rio Branco hoje, que vive um caos nessa situação de transição de empresa de ônibus. Saiu uma matéria também de empresas do Rio de Janeiro que estão com ônibus em placa do Rio, rodando em Rio Branco. Enfim, é um caos total. Nós sabemos que quem precisa usar o transporte coletivo de Rio Branco é uma precariedade, é uma vergonha, infelizmente. A população não merece isso. Mas, enfim, como é que se vai andar num transporte público abarrotado de gente, com uma superlotação, sem uso de máscaras? Nós precisamos lembrar que ainda temos as subvariantes, as variantes do vírus Delta, do vírus SARS-CoV-2, da Covid-19, seja ela Delta, Ômicron, já existem relatos e estudos sobre a Delta-Cron, aquela combinação da subvariante Delta com Ômicron. Então, a baixa procura por certos segmentos da sociedade da vacina. Então, todos esses fatores agregados, de repente, com um desuso da máscara, seria muito precipitado. Então, é preferível que as pessoas, eu disse isso na matéria na quarta-feira, no ambiente hospitalar, de forma alguma, nós já vivemos as situações no hospital, por exemplo, aqui na Fundacre, de pessoas que já queriam adentrar o hospital sem uso da máscara, porque ouviu que já não precisa mais. Então, isso cria um certo tumulto, e a gente precisa colocar isso bem claro para as pessoas. Obviamente que em ambientes hospitalares, em ambientes onde existam certas aglomerações, supermercados, farmácia, esses serviços essenciais e no transporte coletivo, as pessoas devem sim seguir usando a máscara. Ela é uma medida protetiva e que de fato evita a disseminação por parte do novo coronavírus. Então, eu acredito que com esse novo decreto, que deixa mais claro, que vem esclarecer melhor em que situações, eu acredito que haverá uma situação mais controlável e que nós possamos ainda convencer o maior número de pessoas que não é hora para ninguém abandonar as máscaras, que é essa medida simples e barata do ponto de vista sanitário, ela tem uma eficácia muito elevada, indiscutível, e que com certeza nós precisamos ainda ter uma cautela à medida que a nossa cobertura vacinal for avançando e os números de casos de infecção forem caindo. A gente vai revendo isso como eu também já disse em outro momento, daqui duas ou três semanas nós teremos, no final do mês de março, qual será, na verdade, o impacto dessa nova medida sobre a questão da desobrigatoriedade do uso de máscara.
Muito obrigada, doutor Alan. Nós vamos para o repórter CBN.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com CBN Audiência Pública, hoje falando sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras no Acre. E eu recebo o médico infectologista Alan Areal, recebo também o coordenador do Comitê Pacto Acre Sem Covid, Ad Wagner Prado, e o chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, Gabriel Mesquita. E quero convidar você, ouvinte, para participar desse nosso bate-papo, mandando sua mensagem no nosso WhatsApp no número 992295123. Ou comentando na nossa live no Instagram, @cbn.riobranco. Você está com alguma dúvida em relação a esse fim do uso de máscara, se é o momento? Deixa uma pergunta, um comentário, que os nossos convidados vão falar com a gente, vão tirar todas as nossas dúvidas. E a gente estava falando aqui um pouco antes do repórter CBN sobre essa situação da Covid estar sempre na nossa frente, que os dados, o efeito desse fim do uso das máscaras, a gente vai ver daqui duas semanas, foi algo que o doutor Alan trouxe pra gente, e o Ad Wagner vai falar um pouco com a gente sobre isso também, não é mesmo?
Sim, eu queria fazer uma consideração ali, muito boa a fala do doutor Alan, quando ele fala que temos que ter informação, o povo precisa saber o que está acontecendo, e assim, a gente está se aproveitando de todos os meios de comunicação para estar sempre trazendo esse assunto, né? E a questão das semanas, que duas semanas que está sempre à frente, é porque para a gente colher dados, a gente precisa desse espaço. A gente não pode hoje dizer quantas pessoas vão se contaminar amanhã. A gente não pode fazer essa previsão antecipada, porque o índice de quando nós não sabemos hoje onde a pessoa se contamina. A gente não sabe dizer, se a gente soubesse onde era o foco, a gente ia lá e combatia. Mas o que a gente pode dizer é que onde há aglomerações, há uma suscetível contaminação. Toda vez que nos aglomeramos e não tomamos as medidas sanitárias cabíveis, aumenta-se o índice. Isso já está bem comprovado aí pelos números. Todas as aglomerações que houve aumentou os índices. A Covid, desde 2020, ela tem sido o foco de tudo, a gente sabe, tem tido os picos, isso a gente tem comprovado em planilhas, em números, vai ter períodos sazonais, como está acontecendo. Então, a Covid veio para ficar, ela faz parte do nosso dia a dia. Enquanto não houver uma imunização completa, uma vacina que imunize total, igual é sarampo, igual são outras, entre outras mazelas, e por enquanto essa vacina, ela é confiável. Nós temos assim comprovadamente que os índices, após as pessoas que iniciaram o processo de vacinação, houve a diminuição, né? Não é que imunizou, mas amenizou a situação, diminuiu a procura pelas unidades de saúde. Então, essa vacina hoje está se comprovando segura. E aí é isso que a gente a todo tempo conclama a população, a estar procurando os postos a se vacinarem. Mas junto com ela, como o doutor Alan falou, é necessário as medidas sanitárias, o uso da máscara, a higienização de mãos, para que nós quebremos esse contágio. Toda doença que é causada por um vírus tem que haver a quebra do contágio. E aí a gente remete lá aos 14 dias, que é as duas semanas. Um vírus, ele sobrevive por 7 dias no organismo. O doutor Alan é um infectologista, ele pode até falar com mais propriedade. Mas esses outros 7 dias é para que se observe o desenvolvimento da doença na pessoa, se ela vai continuar, se houve sintomas ainda. Hoje, o Ministério da Saúde fez um estudo e diminuiu isso para 10 dias, né? Questão de atestados médicos. E eu acho que era bom, doutor Alan, a título de esclarecimento maior, depois fazer uma fala em cima desse período de contágio, de acometimento, é muito importante que a população saiba como conduzir isso. Então a gente, quando observa os números, é em cima disso. A gente sempre observa dados de 15 dias atrás, não de 15 dias à frente. Então os 15 dias que passaram, eles servem de subsídio para os 15 dias que virão, porque a gente sabe que se 1.000 pessoas se contaminaram 15 dias atrás, nós temos uma lotação no sistema de saúde. Então esses 15 dias a gente tem que fazer uma restrição para que as pessoas não vão procurar o sistema, senão vai se superlotar e não vai comportar. Nós hoje no Brasil temos apenas 4 vacinas aprovadas pela Agência de Vigilância Sanitária, que são a AstraZeneca, a Pfizer, a Coronavírus,
Coronavac.
Isso, Gabriel, me ajuda a outra aqui. Eu falei Sputnik, lembrei a guerra da Pfizer.
Janssen.
No Brasil hoje, como vigilância sanitária, falar agora, não como cair Covid, agora vigilância sanitária, só reconhecemos essas 4 vacinas. Se chegar no Brasil alguém vacinado com Sputnik, a gente desconsidera que ele está vacinado, porque a Sputnik e aquela da Índia não passaram pelo controle de qualidade da Anvisa. Há umas dúvidas na questão da eficácia dessa vacina, né? Então, nós nos deparamos com situações desse porte, onde não aceitamos a Sputnik. No passaporte internacional de vacinação, a gente aceita desde que não venha nela dizendo que é Sputnik. Então, temos essas diferenças nas vacinas, que é importante a população saber, porque sabemos que no início da pandemia muitos foram se vacinar na Bolívia. Não tinha ainda a disponibilidade da vacina, ainda estava andando devagar, e as pessoas correram à Bolívia e se vacinaram lá, e não é aceito no Brasil quem é Sputnik, tá? Ainda continua essa restrição até que seja legalizada pela Agência de Vigilância Sanitária. Quanto ao passaporte de vacinação, que o doutor Alan muito bem frisou, as medidas que são tomadas em cima, conforme vai aumentando o índice de vacinação, vai diminuindo as restrições, porque a gente observa a diminuição no sistema público de saúde. Os sintomas da Covid, não que a pessoa deixe de pegar Covid, mas os sintomas da Covid diminuíram. A pessoa passa a sentir menos sintomas, passa a ficar melhor. Muitos já são assintomáticos, são portadores do vírus, mas não apresentam sintomas. Por isso que é importante se manter o uso da máscara, porque ele mesmo sendo assintomático, ele pode contaminar outros. E a Ômicron, ela é muito contaminante. Ela, digamos assim, é 1 para 10, a Ômicron, né? E essa Delta Cron, que o doutor Alan falou, nós não sabemos muito ainda dela. Então a gente tem que manter os cuidados, principalmente em ambientes fechados, com o uso da máscara. E o decreto vai sair agora, de hoje, e vai vir. Nós não abolimos totalmente o uso da máscara em ambientes abertos. Vai vir assim, é opcional o uso da máscara em ambientes abertos. Não é desobrigando, mas se você se achar confiante, use. Se não, se temos um ambiente aberto, um estádio de futebol, digamos assim, onde pessoas vão se aglomerar, é um ambiente aberto. Mas se você não manter seus cuidados, você está correndo um risco de contrair a doença. Eu vou usar a máscara num ambiente aberto onde há aglomeração. Onde tiver 5 ou 6 pessoas que eu não conheço, que não fazem parte do meu ciclo de família, que eu sei que não estão, eu uso o meu direito, minha opção de usar a máscara. E eu aconselho a todos fazerem isso, porque é também uma medida de se precaver. Não é porque o ambiente é aberto que você não pode contrair a Covid, tá? O ambiente fechado é obrigatório, porque o vírus ele está circulando, ele fica no ar, ele vem por gotículas, vem por aerossóis. Então, é obrigatório isso. Parece que a população se sente mais à vontade quando se diz que é obrigado a usar a máscara, não opcional. E também, quem usa máscara constantemente, vai continuar usando. isso independente de decreto, independente de obrigatoriedade, vai continuar usando. E quem não usa, também vai continuar sem usar e se aproveitar do momento. Mas que é importante todo tempo frisarmos que o correto uso da máscara é uma medida eficaz para o combate à Covid-19. Isso já está comprovado mundo afora. Vemos que nos países europeus, se eu não me engano, Dinamarca, Noruega, onde houve o relaxamento das obrigações, das restrições, eles voltaram a ter um aumento da Covid, né? Então a gente começa a observar essas situações. Nas escolas, o uso da máscara vai continuar sendo obrigado. O público da educação infantil, como ainda não alcançou o índice vacinal esperado, a gente recomenda também que eles usem a máscara. E a criança, ela também pode, hoje, ela desenvolve a Covid.
Uhum.
O público do ensino fundamental 1 e 2 é obrigatório o uso da máscara. O público do ensino médio é obrigatório o uso da máscara. Mesmo vacinado, o pessoal de nível superior das universidades que vão voltar agora com 100% nas universidades, eles vai ser obrigatório o uso da máscara. Só fazendo assim é que vamos avançar com as medidas, vamos poder baixar nossos números, não que vamos nos livrar da Covid, mas que vamos ter um índice muito menor do que está tendo agora. O doutor Alan sabe melhor que eu que talvez a Covid ela não retroaja. Ela veio para ficar, ela já está no nosso meio. Nós não temos formas de fazê-la retroagir ou de matar totalmente o vírus, mas podemos ter nossos cuidados, tá? Obrigado.
Muito obrigada, Wagner. Doutora Alan, o senhor gostaria de falar?
Então, eu queria apenas complementar o que o Ad Wagner falou, e é natural isso que vai ocorrer, né? Já estamos prestes a ocorrer isso. Algumas autoridades sanitárias do mundo já falam que esse ano será o último ano da pandemia da Covid-19. Isso não quer dizer que a doença vai embora. Ela se tornará uma doença endêmica. Assim como nós temos doenças endêmicas da região amazônica, como tuberculose, não só na Amazônia, mas no mundo, as hepatites virais. Então, uma doença endêmica, ela vai estar presente em alguns surtos, em algumas situações esporádicas. Então, nós teremos que realmente aprender a conviver com esse novo, né? Tanta gente fala. Então, em relação um pouco da questão que o Edvard colocou sobre a mudança do isolamento, da quarentena, realmente isso ocorreu e foi muito bem-vindo. Aqui mesmo na Fundacre, Luana, nós tivemos experiências, no começo do ano, deu-se um pico de profissionais, veja bem, infectados pelo novo coronavírus, onde nós tivemos que afastar a grande maioria de servidores, setores que tiveram quase que fechado, porque o número de infectados foi muito grande, e que bom que isso não continuou. Eu inclusive fui também dos colegas que atenderam esses servidores, nós criamos prontamente esse ambulatório aqui, para não sobrecarregar mais a instituição, que também houve aquela sobrecarga no mês de janeiro, você há de recordar, e que bom que isso se acalmou, parte pela vacina, e parte porque aquelas medidas sanitárias de evitar aglomeração, de máscara, higiene das mãos, foram colocadas de lado um pouco nas festas de final de ano. Então, com isso, observamos que o período de isolamento pôde cair. Nós avaliamos o caso, mas tivemos profissionais que puderam voltar com 7 dias para o trabalho, com 10 e com 14. Claro que cada caso examinado de forma separada, alguns tiveram sim um período maior de isolamento, mas na sua grande maioria, em 99% dos casos, devido inclusive aos servidores vacinados e pacientes também vacinados, eles puderam retornar com 7 ou 10 dias para seu trabalho e já não ter que ficar 14 dias de isolamento, porque nós sabemos que com a vacinação a tendência é fazer uma forma de infecção mais leve, uma viremia menor, então as chances também de transmissão é menor. Então isso foi um avanço já muito grande que nós tivemos com o início desse ano, com a mudança no período de isolamento por parte da Covid-19.
Muito obrigada, doutor. Olha só, a gente está indo agora para a nossa reta final e eu gostaria de pedir que o Gabriel fizesse as considerações finais dele sobre o nosso assunto de hoje.
Nós, enquanto vigilância, a gente entende a importância das máscaras, tá? Em momento nenhum nós nos omitimos com relação a isso. Nós incentivamos esse uso. A gente entende como importantíssimo, uma medida importantíssima juntamente com a vacinação. São as duas medidas que mais protegem a população, né? São medidas de proteção coletiva e individual, né? A vacinação, por exemplo, evita o surgimento de novas variantes, a gente encurta o período que a pandemia fica ativa no mundo, né? Então, assim, a gente espera que as pessoas tenham consciência que da importância do uso das máscaras, tá? Em ambientes abertos, fechados, com sua própria proteção, com a proteção dos seus pares. E aí a gente fica à disposição, que precisar, a vigilância está à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Gabriel. Adewagner, você pode fazer suas considerações finais também sobre o nosso assunto de hoje?
Sim. Eu quero dizer também, assim, o governo do estado está fazendo a parte dele. O governador está apoiando todas as ações de saúde. Mas que para isso dê certo, a população precisa compreender o momento que estamos vivendo. É um momento novo. Já avançamos muito nesses 2 anos que estamos de pandemia agora. 2017 faz 2 anos que a pandemia chegou ao Acre. Eu estou trabalhando na pandemia desde o dia 17 de março de 2020. E aí é que a gente, quando pensa o quanto nós avançamos, hoje estamos tendo uma live para tratar sobre o uso de máscara. Quando a pandemia começou, nós tínhamos dinheiro em caixas e não tínhamos a máscara. E todo mundo procurava a máscara. E hoje que tem essa disponibilidade, as pessoas estão causando essa certa restrição. Então eu queria levar essa mensagem, pensem nisso. Quantas pessoas nós perdemos no Acre? Aí a pandemia começou, nós não conhecíamos quem se contaminavam. Com o passar do tempo, começou a morrer pessoas que nós não conhecíamos. Depois, as pessoas se contaminaram mais próximas, depois foi nossa família. Depois começamos a perder amigos de trabalho, perdemos familiares. E agora nós temos esses instrumentos de poder discutir, de poder falar sobre a pandemia e fazer que as pessoas reflitam quanto a isso. E estamos trabalhando para que quanto mais vidas forem salvas, são melhores. Confiem na vacina. A vacina, ela é um instrumento que temos hoje de melhor. O uso da máscara e a vacina conjuntas, elas podem causar uma imunização. No início da pandemia, todos clamavam pela vacina. Todos falavam, uma vacina, eu vou tomar uma vacina. Hoje nós temos a vacina à disposição e há uma resistência. E vamos deixar de banda nossas culturas, nossas religiosidades e vamos confiar um pouco na ciência. Vamos dar esse voto de confiança. A ciência está trabalhando. Eu acredito que daqui a uns anos, com o avançar das tecnologias de saúde, haverá a vacina que realmente nos imunizará por completo. A história nos mostra isso. Quando construímos essa linha tênue da história, a gente encontra que em alguns determinados pontos foi encontrada uma cura para uma pandemia, uma endemia ou a outra mazela. Então, que a população nos ajudem ao governo a diminuir o contágio da Covid. Vamos usar as máscaras. Quando pudermos usar, onde estivermos aglomerados ou em ambientes abertos ou fechados, vamos usar. Eu sei que é difícil, a gente respira, mas procura um espaço, tira a máscara no espaço onde não há aglomeração, respira, caminhe separado, faça sua atividade. Só assim é que nós vamos poder, mais para frente, nos livrar e esses 2 anos ficar na história como já ficou.
Exatamente.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, estamos sempre à disposição. A Secretaria de Saúde está trabalhando para o bem-estar da população. Nossa principal política é a vida, tá? Obrigado.
Muito obrigado, De Wagner. Realmente palavras muito importantes da importância da vacina, que as vacinas estão salvando vidas. Importante ressaltar que a vacinação para o público infantil ainda está muito baixa. Você, pai, é o responsável que está ouvindo a gente. Leve seu filho para vacinar, tem toda a segurança. As vacinas já foram testadas, são seguras e são eficazes. Doutor Alan, o senhor gostaria de fazer suas considerações finais sobre o nosso assunto?
Na verdade, agradecer o convite, parabéns a você e a CBN, agradecer aqui a parceria do Gabriel, do Advagner, nos colocaram também à disposição, e reforçar o que o Advagner disse, eu acredito que dias piores já foram, estou otimista, eu acredito que não podemos baixar a guarda ainda, mas dias melhores já estão por vir, desde que a vacina for avançando, que as medidas ainda de sanitárias forem respeitadas. E em relação à vacina, a Anvisa já estuda, inclusive, né, baixar a faixa etária vacinal a 3 anos de idade, com os estudos já caminhando aí para a Tabac. Isso nos deixa muito ansiosos e felizes, porque o público vacinal tem problemas muito sérios, países como África, países subdesenvolvidos, onde a cobertura vacinal sequer chega a 10%. Então, isso é o que preocupa ainda a questão mundial, e temos países que avançam muito, como os Estados Unidos, Brasil, são um dos países que mais vacinam hoje no mundo. Lembrar da importância do nosso PNI, que é um exemplo para o mundo todo, e dizer que é isso, o Brasil está preparado, nós temos um Butantan, uma Fiocruz, que nos orgulham muito, que nós possamos seguir adiante e pronto para o que for preciso. Um abraço a todos, desejar uma ótima semana e estamos aqui. Obrigado.
Muito obrigada, doutor Alan. Muito obrigada a todos os nossos convidados e aos nossos queridos ouvintes. Lembrando que esse nosso bate-papo vai ficar disponível no site cbnamazonia.com, com os trabalhos técnicos de Jonaito Oliveira, produção de Bruna Keren, Pamela Celina e Richard Laureano, gerência de jornalismo de Geise Negreiros, gerência de conteúdo e programação Daniele Pires, direção de jornalismo de Paulo Fernandes.
Apresentação Luana Dourado.
Esse foi o CBN Audiência Pública de hoje. A gente se encontra novamente amanhã. Tchau, tchau.
CBN Audiência Pública.